brasileiros no exterior.
A missão terá como destino as cidades de Orlando e a capital Washington.
A Comissão de Agricultura aprovou a realização de um debate sobre a chamada moratória da soja, acordo em que empresas se comprometem a não comprar grãos produzidos em áreas desmatadas na Amazônia.
O objetivo é discutir os impactos dessa política, especialmente diante das discussões em andamento no Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade e os efeitos da medida para produtores e para o meio ambiente. Repórter Lana Dias.
A reunião foi um pedido do senador Wellington Fagundes, do UPL de Mato Grosso, e deve focar nos impactos e reflexos econômicos em meio às discussões do tema no Supremo Tribunal Federal. A moratória da soja é um acordo firmado entre entidades ambientalistas e empresas exportadoras, com o compromisso de não comprar soja de lavouras em solo desmatado na Amazônia. O tema já foi debatido no Senado, em ocasião que analisou a suspensão, pelo STF, de leis estaduais que proibiam incentivos fiscais a empresas signatárias de acordos que restringiam a atividade agropecuária onde não havia proteção por leis ambientais específicas. O destaque da discussão atual é o andamento do processo da moratória da soja na Suprema Corte. Wellington Fagundes demonstrou preocupação com a ausência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, no debate. Autarquia que poderia argumentar quanto a possíveis práticas anticompetitivas.
Fizemos uma audiência pública aqui nesta comissão. A decisão foi que teria que acabar com a moratória da soja, novamente vem outra onda e foi convocada, inclusive, uma audiência de conciliação. Por isso, nós precisamos discutir. Inclusive, nessa audiência de conciliação, foi excluído o CAD. O CAD é o órgão mais responsável para definir, né, se no Brasil tem cartel, se não tem cartel.
Foram convidados para a audiência pública o presidente do CAD, Ministério da Agricultura e Pecuária, advogado-geral da União e demais representantes do governo e de associações do setor agropecuário. O debate ainda não tem data marcada.
E a Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que concede subsídio à gasolina das embarcações de pesca artesanal da região norte.
Pela proposta, esses pescadores vão contar com o mesmo benefício garantido ao óleo diesel das embarcações nacionais de pesca. Repórter Patrícia Oliveira.
Os pescadores artesanais da região norte do país podem ganhar subsídio na gasolina utilizada para abastecer as embarcações. É o que prevê um projeto de lei do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, aprovado pela Comissão de Infraestrutura. Segundo a proposta, o valor do incentivo à gasolina deverá corresponder à diferença do que é pago por esse tipo de combustível por embarcações brasileiras e estrangeiras. O objetivo é ampliar a abrangência da atual subvenção já concedida ao óleo diesel de barcos pesqueiros e assim aumentar a competitividade do setor. Como destacou o relator do projeto, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia.
Esta medida permite que esses pescadores artesanais finalmente se beneficiem de um suporte que já existe para outros setores, garantindo a viabilidade econômica de uma atividade que é o pilar do sustento de milhares de famílias amazônicas.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos.
O Congresso Nacional recebeu o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2027.
Nesse ano, o documento enviado pelo Executivo chega com uma novidade, a cartilha Orçamento Cidadão, que visa tornar o orçamento mais acessível aos brasileiros. Quem explica é o repórter Douglas Castilho.
A lei de diretrizes orçamentárias, dentre outras funções, define as metas fiscais, regras sobre gastos com pessoal e dispõe sobre mudanças na legislação tributária para o ano seguinte. Como esses temas nem sempre são de fácil entendimento, o Orçamento Cidadão surge como uma versão mais acessível do projeto de lei, com linguagem simples. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente ligada ao Senado, Marcos Pestana, comentou a inovação.
É sempre importante para a vida da democracia no Brasil você conseguir traduzir para o leigo, para o cidadão comum que não é especialista, a linguagem árida, fechada, excessivamente técnica do orçamento público.
O Orçamento Cidadão mostra infográficos explicativos que detalham o funcionamento do ciclo orçamentário, um glossário de termos técnicos para explicar de forma simples jargões da área como resultado primário e ainda traz um resumo das metas fiscais e projeções econômicas estabelecidas para o ano de 2027. O documento já está disponível no site gov.br/planejamento.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu os desafios enfrentados por crianças e adolescentes indígenas.
Ao alertar para a alta mortalidade infantil, especialistas defenderam o reforço de políticas públicas de saúde, educação e proteção nos territórios. Repórter Rodrigo Rezende.
Crianças e adolescentes indígenas foram foco de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Desafios como o acesso à saúde e à educação, a adaptação a espaços urbanos e a proteção contra diversos tipos de abusos foram tratados pelos especialistas. A presidente da CDH, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou que o índice de mortalidade infantil entre as crianças indígenas é alarmante.
Que a mortalidade infantil entre crianças indígenas é aproximadamente o dobro da média nacional, com base em dados do SIN, DataSUS de 2021.
A coordenadora de políticas para a juventude indígena do Ministério dos Povos Indígenas, Larissa Pancararu, afirmou que os jovens indígenas reivindicam a demarcação territorial, pensando principalmente no futuro. Já a representante da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Putira Sacuena, destacou a criação, em abril, de um programa de saneamento para territórios indígenas, o que deve contribuir para a queda da mortalidade infantil.
Porque eu sou do Rio Negro, eu tomei aquela água uma vida toda, desde muito pequena tomando essa água, e agora a gente não pode mais consumir, porque a gente está falando do garimpo ilegal, né, que está dentro dos nossos territórios, a contaminação por mercúrio.
E a Comissão de Direitos Humanos aprovou a regulamentação da profissão de cuidador de pessoa com deficiência.
A proposta estabelece diretrizes e proíbe o exercício da atividade para pessoas sem capacitação. Repórter Patrícia Oliveira.
Entre as atribuições do cuidador de pessoa com deficiência estão cuidados com saúde, alimentação, higiene, lazer e inclusão social do paciente. O texto também proíbe o trabalho para menores de 18 anos, pode exigir antecedentes criminais e prevê demissão por justa causa em casos de violação de direitos da pessoa assistida. A relatora do projeto, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apontou que grande parte desse trabalho é feita de maneira informal, sem capacitação adequada.
Nós vamos afastar os aventureiros que se apresentam como cuidador de idoso para assaltar o idoso, para fraudar, para machucar. E vamos valorizar o verdadeiro cuidador, trazendo ele para um outro nível, para uma outra forma de acolhimento e valorização.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara concede isenção para contratos da Copa do Mundo Feminina.
Deputados reconhecem a atividade circense como manifestação cultural.
Parlamentares mantêm mobilização pelo fim da escala de trabalho 6x1.
Boa noite. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende o projeto do governo que acaba com a escala 6x1 sem redução dos salários. O deputado afirma que a proposta pode garantir mais descanso, dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores.
Valdenor Pereira argumenta que a medida também responde ao aumento dos afastamentos por transtornos mentais associados à sobrecarga de trabalho. Além disso, ele aponta que a mudança beneficia as mulheres que acumulam um emprego formal com o cuidado da casa.
André Janones, da Rede de Minas Gerais, critica o adiamento da votação do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar questiona se os deputados estão atentos ao clamor popular pela mudança.
André Janones sustenta que o tema ultrapassa a polarização política, unindo trabalhadores de diferentes preferências políticas que desejam o fim da escala 6x1. O parlamentar alerta que quem votar contra a proposta corre o risco de não ser reeleito.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defende o fim da escala 6x1. Ela critica a obstrução à pauta na Comissão de Constituição e Justiça e afirma que a mobilização dos trabalhadores é fundamental para pressionar o Congresso a enfrentar o tema sem novos adiamentos.
Lídice da Mata argumenta que o fim da escala 6x1 corrige uma rotina que penaliza especialmente mulheres, que após a jornada de trabalho formal, precisam se dedicar ao trabalho doméstico. Ela aponta que a mudança permite conciliar melhor vida familiar e qualificação profissional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca a mobilização de trabalhadores em Brasília, enfatizando a valorização do trabalho como eixo central da agenda apresentada aos três poderes.
O foco principal do deputado é a defesa da redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, considerada prejudicial à saúde e à convivência familiar. Daniel Almeida argumenta que o avanço tecnológico que aumentou a produtividade exige atualização das regras.
Paulo Lemos, do PT do Amapá, apoia a proposta enviada pelo governo federal que acaba com a escala 6x1. O deputado descreve a dificuldade de acordar às 5 horas da manhã, pegar transporte público e trabalhar 6 dias por semana com apenas um dia de folga, alternado entre sábado e domingo.
Paulo Lemos argumenta que a redução da jornada pode melhorar a saúde mental do empregado e elevar a produtividade no ambiente de trabalho. Ele critica quem contesta a proposta sem nunca ter trabalhado em escala 6x1 e expressa confiança na aprovação do projeto.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, critica o adiamento da análise da PEC do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça. Ele manifesta apoio à marcha de trabalhadores em Brasília, que tem como uma das reivindicações a redução da jornada de trabalho semanal.
Chico Alencar afirma que a mudança garante melhor qualidade de vida e responde a uma mobilização social crescente em todo o mundo. Ele aponta que um novo projeto sobre o tema, enviado ao Congresso pelo Executivo Federal, estabelece parâmetros seguros para a alteração das regras atuais.
Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apoia a greve dos trabalhadores da Universidade de São Paulo. A deputada afirma que a mobilização reage à decisão da reitoria de conceder abono salarial aos docentes sem estender o benefício aos demais trabalhadores.
Samia Bonfim acompanhou a reunião de negociação com a instituição. A parlamentar também defende o reajuste das bolsas de assistência estudantil e o fim da escala 6x1 para os trabalhadores terceirizados da universidade.
Economia.
Na opinião de Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, a economia brasileira vem apresentando um desempenho fraco há décadas, apesar do controle inflacionário. O deputado aponta o sistema tributário, baixa poupança e juros elevados como principais gargalos para o crescimento.
Luiz Carlos Raul defende a ampliação da reforma tributária, a modernização do Simples e o estímulo à poupança para elevar o PIB e a capacidade de investimentos. Em sua opinião, a mudança de governo também é fundamental para redirecionar os rumos do país.
Direitos humanos.
O cuidado prestado no ambiente familiar pode ser mais valorizado, a depender de projeto que está sendo examinado na Câmara. A reportagem é de Júlia Lopes.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Atenção aos Cuidadores Familiares de Pessoas com Deficiência, Idosas ou com Doenças em Situação de Dependência. A proposta, de autoria do deputado Marques Beltrão, do PP de Alagoas, reconhece a importância do cuidado prestado no âmbito familiar, função que, na maioria dos casos, é exercida por mulheres. O objetivo é valorizar e dar visibilidade aos desafios enfrentados por aqueles que dedicam grande parte do dia a dia ao cuidado familiar. O projeto também leva em conta que famílias com pessoas com deficiência, idosas ou com algum tipo de dependência enfrentam dificuldades complexas que variam de acordo com o grau de dependência e com a realidade social e econômica de cada lar. Por isso, outra medida da proposta é o pagamento de um auxílio financeiro ao cuidador familiar não remunerado. O benefício busca ajudar a cobrir custos extras com medicamentos, tratamentos, alimentação, transporte e outros. Para a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, é necessário realizar um estudo econômico, justo e individualizado, de família para família, de modo a atender às questões socioeconômicas de forma justa.
Esse cuidador, muitas vezes, pela continuidade do cuidado, pelo tempo que ele necessita estar cuidando, muitas vezes ele perde aí a renda, ele não tem uma renda própria e com isso ele acaba ficando economicamente prejudicado. Então, prover também a vida desse cuidador é muito importante.
O texto aprovado altera a Política Nacional de Cuidados e segue agora para análise na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Saúde.
Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que preside a Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, comemora a sanção de lei que inclui a imunoterapia no SUS. Segundo o deputado, o tratamento inovador estimula o sistema imunológico, aumentando a sobrevida dos pacientes.
O tratamento, conforme relata o congressista, já é adotado em vários países e possibilita curas até em alguns casos de metástases. Wellington Prado adverte, no entanto, que o desafio agora é garantir financiamento para ampliar o acesso de pacientes que dependem do sistema público de saúde à terapia.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, denuncia o agravamento da crise na saúde pública de Dourados, com a sobrecarga da rede hospitalar e o avanço de uma epidemia de chikungunya. O deputado atribui o quadro à falta de planejamento da prefeitura.
Geraldo Rezende destaca o repasse de R$27 milhões do governo federal para a ampliação do SAMU e para o Hospital da Universidade Federal da Grande Dourados, que atende a população indígena.
Luciano Vieira, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia o que classifica como caos na saúde do estado, com loteamento de cargos de políticos locais e irregularidades em contratos. O parlamentar cita o caso de um laboratório que contaminou pessoas com HIV por não realizar exames corretamente.
Luciano Vieira afirma que prefeitos que fazem oposição ao grupo político que comanda a Secretaria de Saúde são impedidos de receber repasses estaduais. O congressista pede ao governo local mudanças imediatas na estrutura da administração.
Juninho do Pneu, do PSDB, denuncia a situação crítica da saúde pública no Rio de Janeiro, atribuindo o problema à gestão centralizada e supostamente arbitrária. Segundo o parlamentar, o SUS no estado não cumpre seus princípios de universalidade.
Juninho do Pneu também critica a distribuição desigual de recursos, que, segundo ele, privilegia aliados políticos e prejudica municípios não alinhados. Ele cobra investigação, menciona o caso grave de pacientes transplantados infectados por HIV e apela por mudanças urgentes.
De acordo com Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, os dados do Mapa Autismo Brasil revelam que a rede privada de saúde possui profunda desigualdade no acesso ao diagnóstico do transtorno. A deputada argumenta que há subnotificação, especialmente entre adultos e idosos.
Segundo Duda Salaber, existe um lobby dos planos de saúde para dificultar o diagnóstico precoce do autismo. A parlamentar acrescenta que falta suporte escolar para 40% dos autistas e defende a criação de políticas de cuidado para as famílias, especialmente para as mães.
Esporte.
Câmara aprova projeto que permite isenção de ISS para empresas envolvidas na Copa do Mundo de Futebol Feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do Imposto sobre Serviços, o ISS, para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina, que acontecerá no Brasil em junho e julho de 2027. A medida vale apenas para empresas que já tenham isenção de tributos federais relacionada ao evento. De acordo com a proposta, o prazo de isenção deverá ser o mesmo dos incentivos federais concedidos para a Copa. Segundo a justificativa do governo, o Brasil se comprometeu com a FIFA a desonerar as empresas envolvidas em todas as fases da Copa ao apresentar sua candidatura para sediar o evento. Relatora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explicou que a proposta cria uma base legal para o benefício e não tem impacto na arrecadação federal. A proposta foi criticada pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo. Ele argumentou que a reforma tributária não permite esse tipo de tratamento diferenciado.
Se a gente vai decidir de tempos em tempos quais vão ser as exceções, nós estamos dizendo neste projeto que a prioridade do Estado brasileiro é realizar a Copa, ainda que isso signifique que os impostos vão ser pagos por outros trabalhadores de outras categorias que não têm nenhuma relação e que não vão ganhar absolutamente nada com a Copa sendo realizada no nosso país.
Já o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defendeu a medida como essencial para a realização da Copa.
Já há, de fato, a isenção de tributos federais, o que a proposta que nós estamos votando autoriza é a concessão pelos municípios. Então, nada mais do que justo para que efetivamente nós tenhamos um evento que seja à altura da importância que é o futebol feminino no Brasil e no mundo.
O Brasil será o primeiro país da América do Sul a sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que terá partidas disputadas em 8 capitais. A proposta que autoriza os municípios e o Distrito Federal a concederem isenção do ISS para empresas envolvidas na organização e realização da Copa do Mundo Feminina seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Política.
Ricardo Abrão, do PSDB do Rio de Janeiro, denuncia um possível crime eleitoral na política fluminense. O deputado alega que a Prefeitura de Nova Iguaçu estaria sendo pressionada a exonerar servidores sob ameaça de retenção de repasses estaduais para a saúde do município.
Ricardo Abrão afirma que irá à justiça caso repasses destinados ao hospital de Nilópolis sejam afetados por perseguição política. O parlamentar reforça que não vai aceitar a utilização do orçamento da saúde estadual para fins eleitorais.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, traça supostas ligações entre o site Choquei, alvo de ação da Polícia Federal, o crime organizado e atores políticos ligados ao governo. Ele repercute notícias segundo as quais a página era usada para lavar dinheiro do tráfico.
De acordo com Maurício Marcon, a página eletrônica teria atuado contra o governo anterior, reforçando sua tese de relações escusas entre o crime organizado e a esquerda. Ele defende investigações aprofundadas e reforça o discurso de combate às facções e à desinformação no país.
Segurança Pública.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, critica a política de segurança pública do governo estadual, classificada por ela como falha e responsável pelo aumento da letalidade policial, especialmente nas periferias. Ela citou um caso recente de morte causada por uma policial sem preparo.
Juliana Cardoso foca na falta de investimento em formação e controle, destacando a redução de recursos para capacitação e a ausência de câmeras corporais. A parlamentar defende a retomada de políticas baseadas em planejamento e transparência.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, destaca a crise de segurança pública em municípios do interior, com ênfase no aumento alarmante dos índices de homicídios em cidades como Itaperuna. Ele afirma que a realidade local evidencia a incapacidade das estruturas atuais de segurança.
Para enfrentar o problema, Murilo Gouveia protocolou o projeto que cria um programa federal de apoio emergencial voltado a municípios mais violentos. A proposta do parlamentar busca garantir resposta rápida e reforço estrutural.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, registra a apreensão de aproximadamente 48 toneladas de maconha no Complexo da Maré. Segundo o deputado, o resultado é fruto de planejamento eficaz de inteligência no combate ao tráfico.
Roberto Monteiro Pai salienta que os cães farejadores da Polícia Militar foram decisivos para localizar entorpecentes em esconderijos subterrâneos. O parlamentar apresentou moção de louvor na Comissão de Segurança Pública para homenagear os agentes envolvidos.
Justiça.
Delegado Palumbo, do Podemos de São Paulo, defende o endurecimento das penas e o fim da progressão de regime para condenados por feminicídio. O parlamentar acredita que a prisão preventiva imediata e o cumprimento integral da pena são essenciais para interromper o ciclo de violência.
Um bandido que pega 30 anos não pode cumprir 8 e ir para a rua. Se ele pegar 30, 40, 50 anos, ele tem que ficar preso do começo ao fim. Que o peso da lei tem que prevalecer. Se ele bater numa mulher, se ele ameaçar uma mulher, vai ficar preso. Se ele matar uma mulher, a gente não vai dar chance para ele ficar 8 anos, para ele arrumar outra mulher e matar novamente. Ele tem que apodrecer na cadeia.
Delegado Palumbo observa que muitos agressores ignoram as medidas protetivas e voltam a atacar as vítimas porque se sentem protegidos pela impunidade. Segundo ele, a legislação precisa garantir que criminosos permaneçam afastados da sociedade.
Cultura.
Câmara reconhece a atividade circense como manifestação cultural brasileira. O repórter Marcelo Larcher nos traz um resumo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular no país. A proposta veio do Senado, tendo como autor o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. O texto reconhece oficialmente o circo como uma expressão cultural do país, o que valoriza sua presença histórica e social em diferentes regiões. Relator da proposta na Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, argumentou que o circo tem papel importante na cultura brasileira, por reunir diferentes linguagens artísticas e alcançar públicos diversos, inclusive em locais com pouco acesso a outras manifestações culturais.
O circo é a mãe de todas as artes. Na década de 60, 70, 80, 90, antes dos grandes centros de eventos, antes dos grandes palcos modernos, era debaixo da lona do circo que os maiores artistas do Brasil se apresentavam. Eram lá que o povo do interior, das cidades pequenas, das comunidades mais distantes, tinha acesso à arte, ao espetáculo e ao sonho. O circo levou cultura onde o Estado não chegou, levou alegria onde havia carência. E fez tudo isso geração após geração.
Segundo o relator, o reconhecimento formal da atividade circense pode fortalecer políticas públicas voltadas ao setor, além de contribuir para a preservação de tradições culturais, incentivar a economia criativa e ampliar oportunidades de inclusão social por meio da arte. O texto aprovado não cria despesas públicas e tem caráter simbólico, com o objetivo de reconhecer e valorizar essa manifestação cultural. O projeto que reconhece a atividade circense como manifestação da cultura e da arte popular brasileira seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, exalta a eficiência da gestão de São Luís, que possui atualmente mais de 2 bilhões de reais em caixa. Ele sustenta que o rompimento com práticas tradicionais da política maranhense foi fundamental para o progresso da capital.
Na visão de Paulo Marinho Júnior, o Maranhão vive um momento de transição política e precisa superar o atraso econômico por meio de uma gestão técnica. Ele declara que vai se reunir com lideranças locais para discutir o futuro do Estado.
Agricultura.
José Nelto, do União de Goiás, defende a aprovação do projeto que prevê perdão de dívidas de produtores rurais afetados por desastres. Na visão do parlamentar, o alto endividamento e os juros elevados têm colocado o setor sob risco de falência.
José Nelto cita negociações feitas em governos anteriores e sugere que a gestão atual ofereça programas de renegociação, a exemplo dos criados para consumidores. Ele critica a influência do sistema financeiro, destaca o peso do agro para a economia e cobra ações do parlamento para evitar o êxodo no campo.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Unani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil traz na sequência as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e bom feriado.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir caminhoneiros sobre a segurança nas rodovias brasileiras. A iniciativa faz parte de auditoria que avalia o combate ao roubo de cargas no país. O objetivo é entender como tem sido a experiência de quem vive na estrada. A consulta vai abordar estratégias adotadas para evitar roubos, como mudanças de rotas e horários. Também busca entender as condições dos pontos de parada e de...
ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista. A voz da Casa do Povo é aqui.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3.
Rádio Câmara de Vitória da Conquista, a voz da Casa do Povo é aqui.
81. 81.
É o céu uma abóbada aureolada, rodeada de gases venenosos, radiantes planetas luminosos, gravidade na cósmica camada. Galáxia também hidrogenada, como é lindo o espaço azul turquesa e o sol fulgurante, tocha acesa, flamejando sem pausa e sem escala. Quem de nós pensaria em apagá-la? Só o santo autor da natureza. De tais obras o homem e a mulher são antigos e ricos patrimônios, geram corpos em forma de hormônios e criam seres sem dúvida sequer. O homem após esse mistério perpetua a espécie com certeza. A mulher carinhosa e indefesa dá à luz uma vida, novo brilho. 9 meses no ventre aloja o filho pelo santo poder da natureza. O peixe é bastante diferente, ninguém pode entender como é seu gênio. Ele reserva porções de oxigênio e mutações para o meio ambiente. Tem mais cartilagem resistente, habitando na orla ou profundeza. Devora outros peixes pra despesa. Tem a época do acasalamento e vestido de escamas esse elemento, com a força da santa natureza. Exato. O poraquê ou o peixe elétrico é um tipo genuíno, habitante dos rios e águas pretas, e com ele possui certas plaquetas que o dotam de um mecanismo fino. E com tal cartilagem, esse ladino faz contato com muita ligeireza, e quem tocá-lo padece de surpresa. Descarga mortífera absoluta, sua auto-voltagem eletrocuta com os fios da santa natureza. A tartaruga é gostosa, feia e mansa, habitante dos rios e oceanos. Chega aos 400 anos, para ela é rotina, é confiança. Guarda ovos na areia e nem se cansa de por eles zelar como defesa. Nascidos filhotes com presteza, nas águas revoltas já se jogam por instinto da raça. Não se afogam e também pelo poder da natureza. O canário é pássaro cantor, diferente de garça e pelicano, papagaio, arara e tucano, todos eles com majestosa cor. O gavião é um tipo caçador, e columbiforme é a bruguesa. O aquático flamingo é da represa, a águia, a rapace, a gigantada. Eis o mundo das aves, a passarada, quanto é grande, poderosa e bela a natureza. A gazela, o antílope e o impala, a zebra e o alce felizardo não habitam em comum com o leopardo, o leão e o tigre de Bengala. O macaco faz tudo, mas não fala, por atraso da espécie, por fraqueza. Tem o búfalo aspecto de grandeza, o boi manso e o puma tão valente, cada um de uma espécie diferente. Isso é coisa também da natureza. Acho também interessante o réptil de aspecto esquisito, o pequeno tamanho do mosquito, a tromba prensil do elefante, a saliva incolor do ruminante, a mosca nociva e indefesa, a cobra que ataca de surpresa. Aplicar o veneno é seu mistério, de uma vez mata 30 se puder, mas é coisa também da natureza. Há quem diga que o carão possui certos poderes encantados e que através de fenômenos variados prevê a mudança de estação. De fato, no auge do verão, ele entoa seu cântico de tristeza e de repente, um milagre, uma surpresa cai, a chuva benéfica e divina. Quem lhe diz que ele mostra e quem lhe ensina é somente o autor da natureza. Exato. Quem é que não sabe que o morcego com o rato bastante se parece? Nas cavernas escuras sobe e desce, sugar sangue dos outros é seu emprego. As noites escuras têm apego, asqueroso ele é, tenho certeza. Tem na vista sintoma de fraqueza, porém o seu ouvido é muito fino. Também tem um som na aparelho pequenino que lhe deu o autor da natureza. Admiro a formiga pequenina, figada ou inimiga da lavoura. No trabalho aplicada, professora, um exemplo de pura disciplina. Através das antenas se combina, nos celeiros alheios faz limpeza. Formigueiro é a sua fortaleza, onde cada uma delas tem emprego. Uma entra, outra sai, não tem sossego, quanto é grande e bonita a natureza. E a aranha pequena, tão arguta, de finíssimos fios, faz a teia desse mundo, almoça, janta e ceia. É ali que passeia, vive e luta, labirinto intrincado, ela executa, seu trabalho é bordado em qualquer mesa. Quem pensar destruir-lhe a fortaleza, perderá de uma vez toda a esperança. Sua rede é autêntica segurança, operária das mãos da natureza. A planta firmada no junquilho, begônia, tulipa, margarida, as pedras riquíssimas da jazida, com a cor, o valor, a luz, o brilho, a prata e o ouro, cor de milho, brilhante a opala e a turquesa, pérola das joias da princesa. É difícil, valiosíssima e até alguém pensa ser vidro, mas não é, é um milagre da santa natureza. Inseto do sono, etc. As flores gentis com seus narcóticos, as ervas que dão antibióticos, a mudança constante da maré. A feiura real do caburé, no pavão é enorme a boniteza, tem o lince, visão e agudeza, e o cachorro finíssima audição, vigilante mal pago do patrão, isso é coisa da natureza.
Olhos tristonhos cor de pó, de ouro de besouro era o corpo seu. Nas luas cantam que era linda, bela mais ainda que a imaginação. Não criai as barras amanhecida em ninfas repetidas, em náiades de luz, náiades de luz, náiades de luz. Madonna, senhora do amor, eu também sou um triste pastor. Que pena que lhe escureceu o dia
vive com a cara para o céu vazia, riscando a viola só para as três Maria, só para o sete estrelo, para a estrela de guia. Inquirindo o tempo e o espaço, aonde estás, senhora das estrelas, furo o céu no instante e vem minha janela. Pastor amante não morre sem vê-la. Ouvi na viola de pastores, lerdos cantadores que dos altos céus esperam pão que mata a fome e chamam as estrelas por estranhos nomes. E nos caminhos de São Tiago, lá pelos extremos, reina uma donzela. E no manivela, na estrela amarela dos magos de Belém,
Veja bem, meu bem, sinto lhe informar, arranjei alguém pra me confortar. Esse alguém está quando você sai. E eu só posso crer, pois sem ter você nesses braços tais. Veja bem, amor, onde está você? Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixar assim. Tive que arranjar alguém pra passar os dias ruins. Enquanto isso, navegando eu vou sem paz, sem ter um porto, quase morto sem um cais. Eu nunca vou te esquecer, amor, mas a solidão deixa o coração. Esses fatos gris, saiba, traições são bem mais sutis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Chamado saudade, amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade, amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade.
Oito e vinte e um.
Yeah. dente. Chegou de repente o fim da viagem. Agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu teu pique. Apenas para chover no meu pique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar atrás. Chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais. Tempo de raio, rainha de maio, estrela cadente. Chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais pra voltar atrás. Rainha de maio, valeu teu pique, apenas para chover no meu pique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar atrás. Rainha de maio, valeu teu pique, apenas para chover. Escuto no rádio do carro a nossa canção. Sol, girassol e meus olhos abertos pra outra emoção. Quase que eu me esqueci que o tempo não para nem vai até nunca mais. Não te maltrates, nem tente voltar o que mantém mais fez. Nem lembro teu nome, nem sei. Estrela qualquer lá no fundo do mar. Vento de maio, rainha dos raios de sol. Chegou de repente o fim da viagem, agora já não dá mais pra voltar. Rainha de maio, valeu teu pique, apenas para chover no meu pique. Assim meu sapato coberto de barro, apenas pra não parar nem voltar atrás. Rainha de maio, valeu teu pique, apenas para chover no meu pique.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
It seems like perfect love is so hard to find.